Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem? Meu nome é Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Notícias do Front, nosso episódio semanal do Encontro da Pecuária, para a gente falar um pouquinho sobre mercado, sobre gestão, enfim, sobre a nossa atividade que nos dá prazer, paixão e nos dá sustento, razão e emoção. Pessoal, em primeiro lugar, agradeço a sua estada aqui conosco, espero que o seu tempo seja realmente útil, né? E antes da gente começar, alguns recadinhos. Em primeiro lugar, essas informações que chegam aos seus ouvidos têm o apoio institucional da Alflex MSD, identificação animal, ProBIF, Otimiza, UPL, Sicoobi, Agência Crede Goiás de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa, ok? Dito isso, vamos agora partir para a sequência. Esse nosso conteúdo, pessoal, vai ter três partes, né? Vamos começar aqui com um recadinho, né? Do meu amigo Roberto Gresselli, um relato, na verdade, sobre a situação do Rio Grande do Sul. Vamos passar, na sequência, para uma pílula sobre o mercado pecuário e aí vamos entrar, finalmente, no tema principal do nosso episódio. Vamos começar, então, até mesmo em ordem de prioridade, para um relato absolutamente impressionante sobre a realidade nua e crua do Rio Grande do Sul. Muito a gente está vendo na televisão, nos aplicativos de mensagem, é claro, mas é importante o relato de viva voz do início dessa semana deixa claro a magnitude do problema, que não é de um dia, não é de uma semana, é dos próximos meses e anos. Para aquele estado, a palavra, além de dor, de tragédia, de uma catástrofe humanitária no curtíssimo prazo, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, a palavra passa a ser de reconstrução do estado, de cidades, de infraestrutura. Enfim, as palavras do Roberto, companheiro, são muito mais fidedignas e importantes de que você escute do que as minhas. Vamos lá? Tá preparado? Bora lá, moçada. Agradeço ao Roberto Gresselli por nos permitir dar publicidade a esse áudio que eu recebi via WhatsApp. Vamos lá.
Boa noite, meu amigo, minha amiga. Se tu tá recebendo essa mensagem é porque fostes uma das quantas que mandaram mensagem de solidariedade querendo saber como que nós estamos, minha família, e como que tá o Rio Grande do Sul. Então, sem tempo para responder para todo mundo, eu vou fazer uma mensagem única. Não quero que você me leve a mal. Acabei de parar. O dia foi puxado hoje. Nós estamos, como eu tenho repetido, nós não estamos vivendo uma enchente, nenhuma crise, nenhuma tempestade. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma catástrofe. É uma catástrofe humanitária. Não é uma catástrofe climática, é uma catástrofe humanitária. E bom, tem problema, desafio e drama para toda a ordem. Dos 490 municípios do Rio Grande do Sul, 260 foram arregaçados por essa situação. E desses 260, uns 60 foram drasticamente afetados. Aqui em Porto Alegre é o caminho das águas, como também tem repetido a muita gente, né? É por onde as águas dos principais rios do Rio Grande do Sul passam em direção ao mar. E essa enxurrada veio com tudo. Então, a região metropolitana de Porto Alegre, que tem 3 milhões e meio de habitantes, está 50% debaixo d'água. Porto Alegre tem 40% do seu território abaixo d'água. E aí vocês imaginam que aonde eu estou falando abaixo d'água tem gente, né? Tem muita gente. Hoje foi mais um dia duro de salvamento. Pessoas chegando de tudo que é parte. Nós retirando essas pessoas da água, colocando em triagem uma força gigantesca de voluntariado. 10, 20, 30, 40, 50 mil vezes maior do que a presença do poder público. O que está fazendo a grande diferença são as pessoas, o CPF individual, né, com um bote, com uma prancha. Hoje eu vi pessoas sendo salva numa prancha de isopor. Não era uma prancha, era uma tampa de uma grande caixa de isopor. Vinha uma pessoa a nado puxando uma outra pessoa. hoje foi daqueles dias assim que, por isso que eu tô mandando só agora essas mensagens, para responder em respeito e atenção a todos e a você que mandou essa mensagem. Eu transportei uma senhora cega hoje, que a gente tirou d'água, 70 anos, fazia 3 dias que estava dentro d'água sozinha, mora sozinha e cega, diabética, sem insulina, entrando em crise, aí bota no carro, leva pros abrigos, troca roupa, limpa, enxuga, cata médico, vê medicamento. Tem um lugar aqui em Porto Alegre que tem 400 crianças, cerca de 400 crianças sem pais, que foram socorridas as crianças e não se acharam os pais nessa, na confusão ali, se perderam quem são. Então, como eu digo, tem drama para todo mundo. E eu quero agradecer muito, muito, muito a solidariedade de todo mundo de outras partes do Rio Grande do Sul, de outras partes do Brasil, inclusive muitas pessoas que vão receber essa minha mensagem aqui, é um amigo meu, uma amiga minha que mora fora do Brasil e que quer mandar dinheiro, quer mandar água, quer mandar cobertura, quer mandar colchão. E a gente agradece muito. É muito bom olhar para o lado e saber que tem muita gente ajudando e que tem muita gente longe querendo ajudar. E aí o recado que eu dou é que essa batalha, como ela está apenas começando, isso foi uma, repito, uma catástrofe, isso vai se estender por dias. Economizem e sigam nas orações, mas economizem em recursos por hora, porque não vai ser 2, 3 dias que nós vamos organizar e se recuperar dessa confusão aqui. Isso aqui vai precisar de 40, 50, 60 dias de trabalho, de dinheiro, de recursos, de água, de cobertor. Nós estamos na boca do inverno aqui no Rio Grande do Sul. Então vai chegar a hora de que as ajudas que vindo de fora, inclusive do estado, vão ser muito valiosas. Tá bom? Boa noite a todos. Vamos descansar, porque amanhã tem mais um pouco. E como cada vida importa, né? Vamos fazer um pouco para, puxando de pessoa a pessoa, criança a criança, idoso a idoso, a gente vai salvando vida, vai colocando nos abrigos, vai levando para o hospital. O Rio Grande do Sul teve quase 80 hospitais também estragados, comprometidos. Então, Porto Alegre, o seu segundo ou terceiro principal hospital foi invadido pela água. Canoas, teve gente morrendo dentro do UTI porque não conseguiram ser salvas pela enchente, ficaram no UTI. Como eu repito pela terceira vez, é drama para todo tipo de... Haja coração, sabe? Tem que ter um emocional, não é nem forte. Tem que ter um poder muito... É autocontrole, assim, de respirar, porque não é fácil, mas a gente não pode parar. A gente tem que ser superior a isso e ir pra frente, porque ainda tem pessoa na água e a gente precisa seguir tirando o máximo de pessoa possível. Tá bom? Boa noite.
Bom, pessoal, acho que, ficou extremamente claro o que vive o Rio Grande do Sul. Para quem quiser ajudar, eu tô direcionando todo o nosso esforço aqui no Notícias do Front para o Instituto Desenvolve Pecuária, o IDPEC. Convivo com esses amigos pecuaristas do Rio Grande do Sul de maneira remota, pelo aplicativo de mensagem, pelo grupo no WhatsApp. Eles já tiveram outras campanhas arrecadatórias para os eventos de setembro, para as enchentes de setembro do ano passado. Esse evento agora é uma catástrofe muito maior. Vou repetir aqui o Pix 42510117/0001-65. Se você quiser mais informações, entre no Instagram @desenvolvepecuaria. Repetindo o Pix, 42-510-117-0001-65. Atente que no banco tem que sair Instituto Desenvolve Pecuária. A presidente do instituto, dessa associação, é uma mulher extremamente sensível, competente, como todos os outros amigos, o Ivan e Companhia Limitada. E eu tenho toda a confiança de que esses recursos vão ser destinados da melhor forma possível. Nós, pecuaristas, agricultores, confiamos muito nos nossos pares. Nós podemos confiar no IDPEC. Pessoal, é isso. Essa é uma situação que eu tenho certeza que o povo gaúcho, que é extremamente trabalhador, unido, esforçado, é um povo de fibra, de uma resiliência absurda, vai sair dessa muito mais forte do que entrou. Vai demorar, não é fácil o que está acontecendo, mas esse povo, se tem um povo no Brasil com todo respeito a todos os estados do Brasil, mas se tem um lugar do Brasil que tem condição de enfrentar tudo o que está acontecendo, é justamente o Rio Grande do Sul. Eu conheço, por lá estive, no melhor estágio da minha formação como veterinário, na região de Lajeado e Estrela, que foi um dos epicentros profundamente afetado. Inclusive, a casa onde eu vivi por 30 dias foi a água até o telhado do segundo andar. Por sorte, ninguém teve a perda de vida naquele... Falei com o Germano, o veterinário que me deu o estágio lá em Lajeado e Estrela. Então, assim, tem muita gratidão pelo povo do Rio Grande do Sul e faço questão de tomar um pouquinho do seu tempo para isso. Recado dado, vamos agora falar um pouquinho sobre o mercado, moçada. O mercado começou a semana, né? No caso aqui no dia 6, 7, a primeira semana cheia de maio, ainda ensaiando uma pressão mais forte. Essa pressão mais forte, a gente começou a semana dizendo que ela ainda não nos tinha convencido, mas que ela era possível, ela tinha que ser respeitada e que, na verdade, tudo estava muito em função, né, do nível de oferta que poderia vir, né, no, no, com esse início mais forte de seca, né, à medida que as últimas chuvas vão se distanciando, né, então a gente tinha que estar com essa pressão mais contundente ainda no radar, ainda que não tivesse chegado. A gente já começou a alertei no começo da semana que a gente já começava a ver um clima um pouquinho diferente. Ocorrência de fogo, né, nas estradas, começaram aqui, por exemplo, no Centro-Oeste, e aqui a coisa ainda não tinha apertado em termos de clima, mas que as pastagens mais secas estavam vindo a galope, e de fato, aparentemente, a turma resolveu antecipar. Eu diria que a gente não está no pico do estresse de um pasto, de uma secada desse pasto aí de verão, mas a turma resolveu antecipar e aparentemente uma revoada de abate, mesmo porque a chuva de março, abril, principalmente aqui no centro-oeste e no centro-norte, permitiu um estoque, né, uma saída mais compassada de animais que agora se intensificou. Então, foi de fato aberta a janela da safra nessa semana, a janela de programação para confinamento. Eu diria que naquele momento de março e abril, quem fez as travas fez num momento interessante, e agora quem não fez. É difícil, não tem muito o que fazer nesse momento. Talvez pode comprar uma call para uma hora que o mercado respirar, você fazer uma trava e aí você está podendo, ao mesmo tempo, lá na frente, está protegido de uma nova baixa, assim como continuar usufruindo de uma alta. Mas existe um suporte aí no mercado de São Paulo entre o 225 e o 230 nesse meio. Né? O mercado em São Paulo tem ronda os 220. Quem acha que vem sangue na tela está querendo esse valor. Tem muita gente pensando aí no 225 e algumas pessoas pensando que o piso dos 230 pode ser difícil que a arroba se distancie muito dele. O diferencial de base com os estados estava muito apertado, agora a gente começa a ver pressão maior em alguns estados, como Mato Grosso. Nesse momento, é aquele momento em que a bolsa sangra e o físico certamente não vai acompanhar o sangramento da bolsa. A bolsa tem um barulho, tem uma especulação, é um ambiente muito mais propício para um esgotamento, né, para uma vermelhidão, para uma sangria do que o próprio mercado físico, ainda que a gente veja escalas alongadas e uma perspectiva ruim. Então, assim, nesse momento é o que a gente vê. Essa pressão de safra chegou, a tia safra está esparramada no nosso lenço, no nosso sofá, como eu gosto de dizer, e agora a gente acompanhar até onde vai toda essa pressão. Tá ok? Os níveis são esses que eu relatei. Com essa batida no mercado, por exemplo, quem fez trava no nível, por exemplo, de 250, 255, pode estar olhando um complemento para essa trava nesse momento, tá certo? Ou seja, eventualmente a aquisição de uma call para que o sujeito possa participar de uma alta assim que ela vir. Então, assim, muito interessante, né? Você sempre está fazendo as coisas no timing correto. Quem não fez tem que aproveitar a próxima pernada do mercado, esperando que de fato ela venha. Pessoal, é isso. Agora vamos focar aqui no nosso tema principal. E nós vamos focar no nosso tema principal num oferecimento da Impasa, a maior indústria transformadora de cereais em biocombustíveis e que produz o DDGS em PASA, um produto com 32% de proteína, alta energia e rica fonte de macro e microminerais, um alimento de fato completo para ruminantes. Seja no pasto, seja no confinamento, eles podem usufruir do DDGS em PASA. Pessoal, Pai Rico, Pai Pobre é um best-seller, um livro que me motivou a fazer esse conteúdo Pecuarista Rico, Pecuarista Pobre. Isso veio da inspiração desse livro, e mais do que esse livro, eu propriamente dito não li o livro, eu consumi o audiobook, né? Eu prefiro muito mais o audiobook, mas o livro está aqui em casa para eu ler, mas o audiobook já me resolveu essa pendência. E muito bacana que houve um podcast bem recente dos sócios, Bruno e Malu Perini, com alguns convidados especiais. E o Bruno compartilhou com esses convidados e os convidados também o principal insight, né, que ele poderia filtrar ali desse livro. E é isso que eu trouxe aqui para vocês, adaptando esse insight do Bruno, que é um cara... Eu gosto muito do Bruno, é um cara extremamente inteligente, diga-se de passagem, para a pecuária, para o nosso mercado. Nada mais interessante, não quer, do que adaptar ao nosso mercado pecuário, tá certo? E o Bruno listou 7 habilidades e competências que são citadas em várias partes ao longo do livro. Inclusive o Bruno não concorda, né, ele deixou claro isso, com 100% do que está escrito no livro, que é normal, né? Não é porque é um best-seller que a gente tem que concordar com tudo, mas sem dúvida nenhuma é um livro que contribuiu muito e contribui até hoje, né, para toda a nossa formação de pessoas, de adolescentes. Recomendo muito, né, como presente para os seus filhos, e assim eu fiz e vou levar a cabo aqui em casa. Mas essas 7 habilidades e competências, eu vou resumi-las e adaptá-las para o universo do pecuarista. Ela serve para o pecuarista, ela serve para você que é estudante das ciências agrárias, ela serve para você que já é formado, né, ou que é um técnico agrícola, ou mesmo que não tem uma formação acadêmica no setor, mas que trabalha no setor, você que é... Né, trabalha no meio, é um trabalhador de fazenda, enfim, para toda e qualquer pessoa que tem algum contato profissional ou mesmo pessoal com a pecuária de corte, com a agricultura. Mas mais do que isso, essas 7 habilidades e competências, elas servem para quaisquer setores nos quais você pode trabalhar, tá certo? Então, seja você médico, advogado, dentista, engenheiro, enfim, fisioterapeuta, psicólogo, qualquer que seja a sua atividade, isso vai ser válido para você e vai te diferenciar, vai te permitir chegar no próximo cenário, no próximo nível, tá certo? Então a primeira delas é matemática. E quando eu falo em matemática, Bruno ressaltou muito isso, Bruno Perini, matemática básica. Né? Lá no podcast Os Sócios, e ficou bem claro. Inclusive a velocidade de raciocínio. Sabe aquela pessoa que faz conta de cabeça? Então isso é muito importante, essa habilidade e essa competência, principalmente na hora de uma negociação. Vou listar aqui, citando as 7 habilidades e competências, e a primeira é matemática básica. Alguns exemplos do dia a dia, eu que vivo isso como pecuarista, como palestrante. Então sabe quando você está no curral negociando uma venda de um lote? Ou sabe quando você está na frente de um arrendatário negociando um contrato, um novo contrato? Às vezes, se você é dono de uma indústria, um novo contrato de aluguel para sua indústria, para sua loja, ou você que é funcionário, um contrato novo de salário, né? Uma nova negociação de salário. Então, esse raciocínio matemático rápido é importante demais. Segunda habilidade e competência, interpretação de texto. Aparentemente, para quem trabalha com pecuária, interpretar texto, sim. Você que está no meio, né? Você que é um pecuarista, quantos materiais você não deve consumir hoje para poder entender mais de investimentos, poder entender mais de mercado, do milho, da soja? Então, saber interpretar texto, às vezes até no, no WhatsApp, né? Você recebe, tem grandes formadores de conteúdo, produtores de conteúdo que produzem textos, produzem blogs, áudios, como nós aqui. Então, assim, você precisa saber interpretar essa informação. Então, informação em quantidade a gente tem muito, mas em qualidade e interpretação cabe a você. Às vezes, uma boa informação, para quem não sabe interpretar, ela não surte o efeito necessário. E essa é a segunda habilidade e competência. A terceira é redação. Você fala assim, mas caramba, eu não sou estudante, né? Não estou fazendo vestibular, para que saber redação? Você vai ter que redigir e-mails, você vai ter que, com seus advogados, auxiliar a redação de contratos para você. Você vai ter que redigir comunicados aos seus funcionários. Você vai ter que redigir mensagens, e-mails aos seus clientes, aos seus fornecedores. Isso é muito importante, você ter uma boa redação. A linguagem escrita, ela não é fácil. Ela não tem gestos, ela não tem a entonação das palavras que a fala tem. Então, é preciso, é fundamental você saber redigir e expressar os seus sentimentos, o que de fato você quer e deseja, né, numa folha de papel ou num arquivo digital. Então, é a terceira habilidade e competência absolutamente fundamental. Saber escrever, saber interpretar você mesmo, né, na linguagem escrita. E as últimas quatro são jamais aplicadas. A quarta é a contabilidade. Você que está no negócio, principalmente você que tem uma função mais gerencial, mais administrativa, se você não tiver noção do trinômio DRE, fluxo de caixa e balanço, EBITDA, pessoal, como é que você vai avaliar um negócio? Então precisa ter noção de contabilidade. O que no livro Pai Rico e Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre, que é do Robert Kiyosaki e da Sharon Lecter, Sharon, inclusive, que é contabilista nos Estados Unidos, você tem uma noção boa de o porquê você precisa de contabilidade. Mas, em resumo, se você não, por exemplo, não sabe avaliar de um ponto de vista integrado, DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, você está brincando de ter um negócio. Você está brincando com finanças. Isso é extremamente perigoso no mundo das commodities hoje, em que a margem é baixa e a volatilidade é alta. A quinta habilidade e competência é ter conhecimento de investimentos e mercados. Então é preciso ter noção de como investir dinheiro, quando investir dinheiro, já que é muito comum um famoso jargão que não me diga o que investir, no que investir, me diga quando. Então, além de saber o que, saber o timing, o momento é fundamental. E para isso me vem muito à cabeça, já que a gente está dando vários exemplos aqui, no ciclo pecuário. Você que é trabalhador do meio, trabalha numa multinacional, numa empresa nacional, do pacote tecnológico, você que tem a condição de financeira de poder investir parte de uma sobra de salário, você vai investir na atividade, comprando um gado, alugando um pasto, você vai investir em ações, você vai investir em ETF, você vai investir em derivativo agrícola, você vai investir num outro setor, no ramo imobiliário, você que é empresário, você que é trabalhador, sobra um dinheirinho, você precisa, né, que seja um funcionário de um nível mais baixo, mas você precisa e pode começar a investir independente do seu nível de salário. Para isso você tem que ter conhecimento não só de investimento, mas de mercados. Falar de mercado não precisa nem falar, né? Vender commodity agrícola sem entender de milho, de soja, de boi, enfim, reposição. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa saber trabalhar com vendas, né? Inclusive o Bruno dá um recado interessante, né? Os livros mais bem vendidos, eles não são dos, eles são ditos como best sellers, né? Não é os melhores escritores, são os melhores vendedores, né? Best seller na tradução do inglês para português, é o melhor vendedor. Então, venda é fundamental. Mas a gente produz commodity. É importantíssimo saber vender. É importantíssimo saber fazer hedge, fazer a gestão comercial. É importantíssimo fazer relacionamento. Então, se o seu produto é uma commodity, ele é igual ao produto dos seus vizinhos. Você não é commodity. A sua abordagem de venda não é commodity. Você pode e deve ser diferenciado. Há milhares de maneiras, ao embarcar um boi gordo para um frigorífico, um boi gordo commodity, há milhares de maneiras de diferenciar essa venda e essa venda não ser commodity. Saber vender, você tem que saber vender que você é bom para você ser contratado, né, como funcionário de uma fazenda, de uma empresa. Você tem que saber vender a sua empresa para um bom trabalhador, né, precisa ter essas duas vias de venda. Enfim, você tem que se vender em casa, né? Você tem que se vender a todo e qualquer momento. Se você é um consultor, você tem que saber vender o seu produto, que é você. E por fim, a sétima habilidade e competência, eu sou suspeito para falar, é a atividade de oratória. O quanto mudou a minha vida, e eu posso confessar aqui a vocês, hoje um dos meus ganha-pão é fazer palestras, e eu era um daqueles estudantes que quando tinha que apresentar trabalho, né, no ensino infantil, fundamental, médio e até na faculdade, no superior, eu me escondia. Mas ao identificar a atividade profissional, como me formando como veterinário, sendo possível me candidatar a trabalhar em empresas, que foi o que de fato aconteceu comigo por 10 anos, trabalhei no setor em três multinacionais, no setor de nutrição e saúde animal, trabalhei na Nutron, na Cargill e na Elanco, ao entender que isso era um possível caminho, que de fato se concretizou, eu vi que esses profissionais precisavam fazer palestras, precisavam de oratória, até internamente com os times, e eu fiz. Quando estava me formando, antes de me formar ainda na graduação de medicina veterinária, um curso de oratória, que foi o curso que mais me ajudou na minha vida pessoal e profissional. Eu tive o prazer e a satisfação de fazer esse curso com o professor João Palermo Neto, diretor da faculdade, professor de farmacologia. Eu tive o prazer de falar ao João Palermo Neto alguns anos depois de me formar, de estar palestrando no mesmo evento que ele lá em Foz do Iguaçu. Olha que maravilha, cara. Eu, como aluno de oratória dele, nós dois palestrando no mesmo evento, e eu tive o prazer de falar com ele, que eu tinha que fazer esse agradecimento em vida, porque ele foi uma das pessoas que mais me ajudou na vida profissional e pessoal. Então é fundamental a oratória. Eu falo isso com os meus filhos aqui direto aqui em casa. Então vá fazer um curso. Você não tem o dom, tem a técnica. Eu não tinha o dom e não tenho até hoje, mas eu uso a técnica de maneira, vamos falar ainda aqui, que sempre tenho que evoluir, né? A melhor oratória da pecuária brasileira, para mim, ela tem nome e sobrenome, é o Antônio Schacker, eu falo. Inclusive, vi essa semana que ele tem um podcast, lançou um podcast, não tinha visto ainda. Recomendo fortemente. Pessoal, é isso. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Reforço que essas sete habilidades e competências foram uma inspiração do livro Pai Rico, Pai Pobre, que você pode e deve ler ou escutar o audiobook como eu, do Robert Kiyosaki, da Sharon Letcher. Se você quiser presentear um gerente, os seus funcionários principais, seus filhos, sua esposa, fique à vontade, seu esposo, é profundamente recomendado, com algumas ressalvas. Isso não é um resumo do livro, são highlights, são insights retirados do livro pelo Bruno Perini, que eu fiz questão de compartilhar e adaptar para a pecuária de corte. Espero que tenha sido útil. Faço um apelo para que você não baixe a guarda, continue ajudando o Rio Grande do Sul no Pix 42-510-117-1000 de ré, ou seja, o famoso 0001 -665 do IDPEC, qualquer quantia necessária. O pessoal é muito honesto, tem toda a nossa confiança e vamos ajudar os nossos amigos gaúchos que vão e gaúchas que vão sair dessa muito mais fortes do que entraram. Eu tenho absoluta certeza disso. A resiliência, o foco, a fé, os valores, a tradição desse povo, a força de trabalho é algo absolutamente diferenciado, e eu tenho certeza que com fé em Deus, com Deus ao lado deles, eles vão sair dessa. Uma situação calamitosa, mas tudo vai dar certo no fim. Um abraço, fiquem com Deus, espero ter sido útil. Nos vemos aqui na próxima semana. Não se esqueçam também da campanha do Agro contra o Câncer nessa etapa de imposto de renda de pessoa física, né? Você pode traduzir o seu esforço de imposto a pagar para instituição do câncer, né? Uma referência no Brasil, lá no nosso Instagram, no Instagram do Hospital do Amor, tem o passo a passo para você fazer isso sem gastar nenhum tostão. Um abraço, até a próxima semana, moçada. Fiquem todos com Deus, em especial os nossos amigos do Rio Grande do Sul e amigas.